Fala galera, aqui é Felipe Cordeiro.
Meu nome é Bruno Bloch.
E está começando o primeiro tratamento.
Fala Brunão, tudo bem?
E aí Felipe, tranquilo?
Tranquilo, tudo bem. Brunão, fiquei sabendo que você não gostou muito da última temporada de Arrested Development. Ainda
quem te
não
contou?
Vi. Fiquei sabendo na boca porque um passarinho me contou.
Twitter?
Talvez. Um tweet chegou aqui até mim.
Eu não escrevo muito no Twitter, não. Acho difícil, deve ter sido outra pessoa.
É a fofoca que tá rolando.
É.
Dizem por aí que você não gostou muito da quinta temporada. Eu só vi até a quarta.
Então, você
a quarta já é meio esquisita, mas eu queria saber se vale a pena eu gastar meu tempo para ver a quinta temporada.
Certo, certo. É, Filipe, meu amigo, é o seguinte. Eu tenho uma relação muito próxima com o Arrested Development. Se o Arrested Development fosse uma pessoa, seria um amigo pessoal. Que é uma expressão meio esquisita, né? Amigo pessoal, né? Porque já é amigo pessoal, é meio redundante. Mas enfim. É, mas assim, a primeira...
Não seria um colega de trabalho apenas?
Não, seria, seria um amigo pessoal. Um amigo de infância.
Entendi.
E infância de adolescência, né? Que eu era adolescente quando começou, quando estreou. É, mas eu gostava muito, assim. Eu acho que talvez, vou até fazer uma confissão pra você, Felipe. Talvez tenha sido uma das séries, enfim, que eu me influenciaram a querer ser roteirista.
Olha!
É, tá aí, exclusivo, primeira mão. Que realmente eu olhava aqui e falava, caralho, e queria escrever comédia, principalmente, né?
Uhum.
Pensar naquela estrutura do episódio, aqueles diálogos maravilhosos, aquelas piadas sofisticadíssimas e aquela, caralho, que porra é essa? Que às vezes você nem ria, mas você fala, nossa, que esforço que o cara teve, sabe? Que é até mais respeitoso às vezes.
E tem uma coisa de um estranhamento da série, assim, ela é estranha de um jeito legal, assim, um estranho de um jeito bem feito, que não é só nonsense, vamos dizer assim, né?
Não. E tinha coração, tinha uma humanidade, tinha... Mas, enfim, talvez fosse um pouco estranho, até porque não, né, não durou tanto, né? É, foi
nosso convidado concorda contigo. Depois, quando a galera ouvir, vai ver que nosso convidado concorda contigo.
Sim, sim. Mas, enfim, eu acho que é uma série... Talvez não tenha sido tão popular. É uma teoria minha, tá? É, na época, por mais que tenham ganhado muitos prêmios, é porque os personagens, eles eram muito desagradáveis, né? Não era Friends, por exemplo, né? Não era aquele pessoal que tava sempre se abraçando e pessoas que você gostaria de conviver, né? Eram pessoas erradas, pessoas ruins. Com exceção do Michael, né? O Jason Bateman, todos os personagens da família eram, e o filho dele, enfim, todos eles eram pessoas muito ruins. Então,
verdade.
Acho que talvez tenha o lance da empatia, né? Talvez tenha pegado aí. É uma teoria minha, né? Ao mesmo tempo, eu vejo que Seinfeld também tem personagens. Os quatro personagens são super ruins e mau caráter.
Mas
e...
de um outro jeito.
Você acha?
Eu acho que de um outro jeito. Eu acho que o Seinfeld, os personagens, eles são... Até são ruins, de uma certa forma, mas eles são mais mundanos, talvez. Então, uma coisa da relação do público com o personagem é um pouco mais fácil.
Mais fácil de se identificar.
Mais fácil de se identificar. O ruim do Arrested, que eles também são humanos, mas não são tão mundanos. É aquela coisa, a galera com dinheiro e criminosa e escrota de um monte de formas diferentes... No Seinfeld, né? Eles tinham uma coisa menos diferente de uma coisa de dia a dia, o que eles não gostavam, ou que eles eram meio babacas, e mais fáceis de relacionar, você não acha, não?
Não, eu acho que sim, pensando assim, eu acho que eu concordo contigo. Tinha a coisa do stand-up também, né? São situações de dia a dia, né?
É. Mais
bem
fácil
básico.
De relacionar mesmo.
É, eram situações mais básicas, às vezes. Enfim, eu adoro o Seinfeld, pra mim é a melhor coisa já feita em termos de comédia. É. Mas eram situações mais básicas, talvez. E a partir daí os personagens podiam ser mais equivocados,
uhum.
né?
Uhum.
É, mais errados, talvez. Mas, enfim, acho que faz sentido o que você está falando. Mas, enfim, eu gostava muito. Foi muito importante para mim. Então, aí quando eles anunciaram que a Netflix ia fazer a quarta temporada, uns anos atrás, eu fiquei maluco. Falei, caralho, puta que pariu. É, eu revi tudo, fiz uma maratona, que eu não via, depois, muito tempo que eu não via. Então, assim, eu assisti todos os episódios, não sei se você fez isso.
Acho não,
que
muita então, gente fez. Eu fui assistir quando a Netflix fez a quarta temporada. Porque durante, eu não vi, eu não comecei a ver, aí foi aquela coisa, começou... A série ficar meio cultuada, ela já tava com um pouco de tempo, tipo, bastante tempo na TV, aí passou. E aí ficou um gap e um hype, as pessoas falavam, então, e era uma época que não era tão fácil você encontrar conteúdo em qualquer lugar. Dava até para baixar, mas era uma coisa que você tinha que correr atrás. Aí quando surgiu a notícia que a Netflix ia produzir a quarta temporada, eu acho, eu não tenho certeza... Se já entrou a quarta temporada com as três primeiras de uma vez, ou se antes entraram as três primeiras. E aí eu assisti na Netflix tudo de uma vez só.
Sim, entrou um pouco antes. Eles botaram as três primeiras um pouco antes, para o pessoal que não conhecia.
Então foi isso.
Que é o seu
caso. Eu assisti as três primeiras, e aí logo depois entrou a quarta, e aí eu vi de uma toada só. Então, assim, talvez por conta... Eu vi, assim, uma coisa... Eu adorei a série quando eu vi muito rápido. Talvez tenha sido uma das séries que eu tenha assistido mais maratona de todas. Eu ficava assistindo em casa até de madrugada, um episódio atrás do outro, sem parar.
Nossa, que madrugada gostosa.
E talvez por conta disso, a gente já conversou sobre a quarta temporada, talvez por conta disso de eu estar num momento, eu conheci, assim, eu não tive uma maturação das três primeiras temporadas, eu não tive tantas críticas quanto você teve da quarta temporada, que a gente já conversou sobre a quarta temporada, eu noto que você tem razão, mas na época essas coisas não me pegaram tanto, porque aquele universo todo, aqueles personagens, eu gostei daqueles personagens todos juntos, sabe? Então a quarta temporada, ela foi mais agradável pra mim do que eu acho que foi pra você.
Não, então, é a quarta temporada, vamos ser bem objetivos, eu achei uma merda. Porque realmente, assim, eu não sou um cara hater, eu já fui. Hoje em dia, a partir do momento que você começa a escrever coisas que você consegue realizar alguma coisa, que as pessoas começam a opinar sobre o seu trabalho, e você vê que é difícil pra caralho de fazer, você começa a ser um pouco menos hater, né? Uhum. Então, eu não digo isso com muita frequência, que algo é uma merda, mas assim, como fã do Arrested Development, eu achei um cu, achei uma merda, achei uma bosta a quarta temporada. Eu entendo que, assim, se a gente analisar friamente, a gente entende que, do ponto de vista de produção, é justificável a quarta temporada, porque era uma época onde os atores tinham bombado, né? Então, o calendário foi muito difícil para eles conseguirem realizar a quarta temporada, e por isso que eles tiveram que pensar de uma forma diferente. Então, ao invés de fazer uma série mais convencional, de sitcom, eles tiveram que fazer episódios à parte, separados, né? Tem o episódio do Michael, do Joe, do Tobias, do Buster. Então, eles separaram esses personagens e eles lançaram o que acontece. Na minha visão, por que que eu acho que deu errado isso? Porque eu acho que você deve achar a mesma coisa, e o nosso convidado de hoje também acha. Que é o seguinte, eles criaram, são personagens de sitcom, certo?
Uhum.
Universo de sitcom, onde esses personagens, nessa família disfuncional junta, eles funcionam interagindo entre si, certo?
Uhum.
E aí, quando você pega esses personagens de sitcom e você coloca no mundo real, que é o que aconteceu na quarta temporada, dando episódios de meia hora para cada um, explorando suas próprias aventuras no mundo real com personagens que não são de sitcom, é muito esquisito. Não dá muito certo nesse sentido da minha visão, não sei se você concorda, eu acho que você concorda. E também o lance de que, porra, a duração atrapalha, a história, em vez de ter aqueles de vários plots paralelos, né, você tem um grande plot enorme, de meia hora, 40 minutos às vezes, né, sobre o George Senior, né, que não é interessante, e não é legal, e a história vai para um lugar que eu acho muito desinteressante, e eu acho que muita gente achou também. Eu não sei o que você pensou exatamente sobre isso.
Eu tenho muito isso da época, que assim, eu estava muito envolvido com os personagens, então assim, eu poder ver mais um pouco deles, pô, o Tobias, para mim, poder, se eu visse só episódios dele, eu ia achar o máximo.
Sim, tinha essa ideia, né? De talvez, pô, que foda, vou ver só o Tobias, mas eu acho que.
Mas sim, concordo contigo que ela se perde, essa coisa de do que você falou de separar muito, ela perde uma das principais coisas, o principal coração da série, que é exatamente essa parte do coração da série mesmo, é exatamente essa parte da interação entre eles, e que não transformava ele em pessoas tão ruins ou tão esquisitas. Talvez Sim. isso aí tenha sido pior, porque é exatamente essa parte de, pô, são pessoas esquisitas, tal, não sei o que, mas no final são uma família, e aí tem toda a escrotidão de coisa, mas tem aquele momentinho ali que ainda tem uma redenção. Aquilo ali meio que se perde. Você bota aquele cara que só é esquisito, só é, pô, um cara moralmente babaca, em uma situação muito abrangente, e aí perde um pouco dessa coisa meio até lúdica, de certa forma.
Exatamente.
Que você consegue fazer com eles juntos.
Sim, e o plot, a situação, não se sustenta por si só, eu acho. Entendeu?
Uhum.
Mas enfim, falando...
E agora a quinta temporada. Vamos para a quinta temporada, que eu ainda não sei se eu vejo ou não.
Então, cara, sem querer te desanimar, mas já te desanimando, cara, eu tava muito animado, porque ainda, mesmo depois da quarta temporada, eu pensei, porra, mano, porque é Arrested Development, entendeu? Eu revi episódios antigos de novo. Falei, porra, eu amo isso. E aí teve toda uma campanha também da Netflix, enfim, e de todo mundo envolvido, falando que tava maravilhoso, né? Eu sei que teve uns caô, teve uns problemas ali no set, teve o Jeffrey Tambor brigou com a Jessica Walter, e aí, enfim, deu uma merda, não sei se você viu isso.
Não cheguei a ver.
Teve umas questões aí de estresse aí, e aí, mas tirando isso, todo mundo fez uma campanha para dizer que tava maravilhoso. Eu vi entrevista com Jason Bateman no podcast, dizendo que tava incrível, que era a melhor temporada que eles tinham feito. Então, e tinha toda uma campanha positiva para apagar um pouco a quarta, né?
E aí você comprou a ideia.
E tinha também, exatamente, nessa campanha falavam também que eles juntaram mais os personagens, que eles aprenderam com os erros da quarta, enfim. E eu fui assistir a quinta com um olhar mais otimista, né? Enfim.
Uhum.
E aí, só que assim, eu acho que eles melhoram algumas coisas em relação à quarta. Eu acho que eles conseguem juntar mais os personagens. Esse negócio de um episódio por personagem não é mais o que acontece na quinta temporada. Porém, ainda dá pra perceber que tem questões de calendário, que eles tiveram que dar um jeito. A Lindsay, por exemplo, a atriz que é... Como é que é o nome dela? A Portia de Rossi.
Uhum.
Ela... eu assisti, eu não pesquisei sobre isso, mas eu acho que teve algum problema de agenda, porque ela não tá em quase nada. Ela tá muito pouco, e às vezes as cenas onde ela está parece que foi feito com croma.
Caraca.
Eu não sei se... Essa é uma teoria minha, eu não pesquisei, posso estar errado, mas eu acho que foi isso. Porque ela não tá nunca, tiveram que achar soluções de roteiro pra explicar por que ela não tá, enfim.
Uhum.
Ela é um personagem
enorme.
Mas assim, eu acho que a questão central de por que a quinta temporada não funciona também é porque eles tiveram que dar sequência à história da quarta temporada, que não é legal. Então, porra, eu tenho que ver lá com as consequências do Michael e do George Michael namorando a mesma mulher, né?
Uhum.
Não sei se você lembra disso.
Lembro.
E um não sabia que o outro tava namorando ela, enfim. E aí eu falei, pô, que merda isso, cara. Que história ruim. Acho uma merda essa história, fala real. Não acho graça nenhuma. Acho que tem várias coisas que não tem graça. Acho que o Mitch Hurwitz, o criador, deu uma pirada, cara. Acho que ele se achou meio gênio demais ali. Não sei, cara. Ele é genial. Ele fez coisas geniais no começo. Mas, assim, a quarta temporada foi uma maluquice, cara.
Temos agora um hate. Vamos lá.
Não, foi meio fodido, cara. Eu acho que, às vezes, acontece... Vou mais além. Eu acho que um cara é tão genial que, às vezes, ele tem uma carta branca total que não é legal.
Entendi.
Eu acho que deixaram ele fazer o que ele quisesse. Eu acho que não foi legal. Eu acho que
ficou
ele
descontrolado.
Eu acho que sim, cara, porque não tem graça, cara. Você vê uns episódios aqui na temporada que não tem graça nenhuma, cara, mas histórias super, super chatas. E eu acho que é sequência da quarta temporada que não dá pra pagar.
Mas você acha melhor do que a quarta temporada?
É um pouquinho melhor, porque não tem essa estrutura de um personagem por episódio.
Uhum, mas mesmo assim não se salva ainda.
Não funciona, cara, não funciona. Até a quarta temporada eu diria até que tem uns momentos melhores. E aqui na temporada tem momentos bons, claro, porque tem personagens fodas. Mas é com muito pesar mesmo que eu falo isso, que eu acho que não funciona também. Talvez isso daria talvez pra quarta temporada uma nota 4. Eu dou pra quinta uma nota 5,5, sabe?
Caraca.
E, pô, se eu dou pra primeira, pra segunda, pra terceira, uma nota 9, 9,5, né? Então, assim, Assim, pra quem é muito fã, eu recomendo, mas recomendo com pesar, porque vai ser muito triste pra você que é fã.
Triste se você mesmo.
Não é, não assista, porque tem muita coisa melhor, enfim.
Eu vou segurar agora um pouco.
Lágrimas correndo aqui, cara. Você não tá vendo, vocês não estão vendo, mas eu tô chorando.
Você me dissuadiu, cara.
É, cara, realmente, eu fico muito hater quando eu tenho uma coisa que eu gosto tanto, que não tá funcionando, assim.
Notei.
Mas enfim, desculpa, eu não queria abrir o programa.
Eu procurei saber, tem que esperar a resposta.
Fez uma entrevista muito legal de eu abrir dessa forma aqui.
Mas então vamos pra parte boa. Com quem que a gente falou hoje, Bruno?
Bom, vamos lá. A gente falou com o Pedro Aguilera. Pedro Aguilera é o criador do 3%, que é a série mais assistida brasileira, mais assistida no mundo, com certeza, né?
Com certeza.
Então, não tô falando de novelas, porque eu sei que as novelas viajam muito, né? Mas em termos
de série,
é a série mais discutida no mundo todo por estar na Netflix.
Exatamente. O Pedro, pô, teve uma conversa ótima com a gente. Ele é um cara... Não sei dizer se é um showrunner, né? A gente conversou um pouco sobre isso com ele.
Ele deu uma despistada.
Ele é mezzo-mezzo, um showrunner. Dessa série aí, que foi a primeira série brasileira da Netflix, que tem uma história toda... Um caminho que ela trilhou em comum... Chegou na Netflix de uma forma a partir de um curta que eles tinham feito. E além disso, uma coisa que a gente conversou com ele, para quem não sabe, ele é muito ligado a 3%, claro, que ele é o criador, ele é uma grande série. Mas ele é um cara também de vários filmes, principalmente comédia. Sim. Ele colaborou em Toque, colaborou em La Vingança, escreveu Copa de Elite, colaborou em Missão de Marte, É Pra Lá Que Eu Vou. É um cara que tem uma carreira também em longas metragens, bem interessante, e várias séries, né? Ele tem essa coisa de comédia, e o sci-fi, ele é praticamente o precursor do sci-fi nacional, posso dizer isso, Bruno?
Sim, pelo menos os que conseguiram realizar, né? Acho que deve ter um monte de maluco com o projeto sci-fi no porão. Mas ele foi muito legal o papo, cara. Ele é um cara muito gente boa, e é muito articulado, e ele tem... E assim, ele respondeu aquela pergunta que todo roteirista se pergunta, né? Pergunta-chave, como é trabalhar, escrever um projeto para a Netflix?
Exatamente. Ele falou bastante sobre a Netflix, falou umas curiosidades bem legais. Vale muito a pena escutar o papo.
Vamos lá. Cara, fala pra gente, obviamente o 3% deve ser o assunto que todo mundo mais fala contigo, né? Todo mundo quer saber mais a respeito, imagina. O 3% veio, né, baseado no curta que você fez em 2011, né?
Cara, começou tudo, na verdade, em 2009, que foi... 2009. Foi tipo o ano que teve dois editais muito legais, que foi uma pena que só teve uma edição deles, que era o Anima TV e o FIC TV. Que eram editais que você podia mandar um projeto de série, o roteiro do piloto, eles te pagavam para você filmar ou animar, né, o piloto e montar uma bibliazinha. E aí depois tinha uma segunda fase que você podia ganhar para fazer a série inteira. Então eu e vários amigos de faculdade, que depois até são os diretores do 3%, a gente estava pensando em desenvolver vários projetos e inscrever bem nesses editais, assim, eram uns editais bem na nossa cara também. E aí a gente conseguiu ganhar um edital para fazer uma animação e um outro que era para filmar o 3%. Aí a gente filmou esse piloto em 2009, então eu, a Dani Libardi, a Daina Genichini e o JH Crema, que são diretores do 3%, eles filmaram, e toda uma equipe muito foda também, que foi o primeiro contato que a gente teve com pessoas do mercado, e tipo, produtores, fotógrafos, todo mundo muito de alto nível, que ensinaram muito pra gente. E aí a gente conseguiu fazer esse piloto, a gente filmou em 2009, acabou de finalizar em 2010, foi quando teve a segunda etapa do edital que a gente não ganhou, e foi triste na época, mas no final dos contos foi muito bom pra gente, olhando agora em retrospectiva, porque a gente também não necessariamente estava pronto pra fazer uma série grande, fazer uma temporada inteira, assim. Então, aí passou na TV Brasil em 2010, e depois de um ano de ter passado na TV Brasil, pelo que eu me lembro do contrato, a gente podia jogar no YouTube. E aí foi quando a gente tacou o piloto lá e o negócio começou, assim. Por isso eu acho que você tacou esse número na cabeça também, 2011, que acho que foi quando a gente tacou no YouTube.
Ah, sim. E como é que surgiu a ideia? Fala pra gente como é que foi esse insight aí pra fazer o 3% sobre essa temática. Esse sci-fi, né?
Cara, sim. Foi uma coisa que eu usava muito na época, eu tava mais pro final da faculdade e tal, mas tava sempre pensando em escrever muito, né? Escrever muitos curtas, escrever muitas coisas, pra treinar mesmo e melhorar. E o edital, Não sei muito como é hoje em dia, mas na época oferecia uma coisa muito boa, que era um prazo. Então, você tinha lá um prazo para entregar o negócio e um sonho de um dia ganhar o negócio. Então, eu sempre ficava muito de olho nos editais e às vezes tinha umas ideias e tentava encaixar no edital, mas às vezes também via um edital e falava, puta, eu preciso ter uma ideia, preciso escrever um projeto aqui, né? Então, até eu fico brincando que me inscrevi em edital do Instituto Brasileiro de Museus, porque estava aceitando roteiros que se passassem em museus e tal. Isso foi uma pena que eu perdi, que pouca gente se inscreveu, eu achei que eu ia ganhar. Mas assim, eu me inscrevendo em tudo quanto era edital, de literatura, teatro e curta, longa, desenvolvimento e tal. Ainda na faculdade, isso. Assim, ganhei pouquíssimos, perdi muitíssimos, mas aprendi muitíssimo também. E aí, quando teve esse do FICTV, eu e vários amigos, a gente sabia que a gente queria ter projetos para se inscrever, mas a gente ainda não sabia exatamente o que. Eu dei uma olhada no edital, o edital era bem interessante, vinha com muito um conteúdo intelectual junto também, era um edital focado especificamente em jovens de 15 a 29 anos e preferencialmente classe social C, D e E. Então, estava junto num pacote cheio de textos sobre a juventude brasileira e várias outras coisas. E eu lembro de abrir um arquivo e começar a listar ideias possíveis do que eu achava que seria interessante uma série para jovens e tal. A gente era jovem. E com os temas e situações propostas. Simultaneamente, eu estava meio numa pira distópica mesmo, porque eu estava lendo 1984, eu tinha lido Admirável Mundo Novo uns anos atrás, eu tava relendo isso, eu tava com isso na cabeça, assim. Tava nessa fase, exatamente. Então, eu tava com isso na cabeça. Então, eu falei, puta, seria legal se tivesse uma série aqui, que fosse uma distopia, e aí comecei a pensar nisso de seleção e entrada no mercado de trabalho, mas também tinha o vestibular antes, tinha todos esses processos de seleção da vida e tal. Aí eu lembro que eu tive a ideia, comecei a escrever algumas coisas, logo contei para Dani, para Daine e para o JH, que são os diretores, que a gente, eles jogaram um monte de ideias, se empolgaram também, a gente desenvolveu meio junto e montamos esse projetinho para o FICTV, assim. Então foi um pouco fruto também disso, do que eu estava lendo na época, dessa oportunidade do edital e de uma vontade de fazer um negócio.
Legal.
E depois foi para o YouTube, começou a fazer um barulho. E como é que foi para chegar à Netflix? A Netflix que veio até vocês ou vocês montaram, levaram essa Bíblia, essas coisas para eles?
Foi meio engraçado, que foi meio que Netflix que veio até a gente, por causa do piloto, assim. Porque o piloto foi legal. Muita gente começou a assistir no Brasil e também uns gringos começaram a ver. A gente até colocou com legenda em inglês e legenda em espanhol e vários outros gringos de outros países começaram a mandar as traduções da legenda pra gente, assim. A gente nem sabia se estava certo ou não, a gente colocava lá no vídeo mó empolgado. E a gente fez todo um esquema também de tentar divulgar esse piloto ao máximo. Então, era 2011 e tal, sei lá, hoje em dia o mundo da internet deve ser meio diferente, mas na época eu lembro que o JH, que é um dos diretores, e não sei mais quem também, fez uma lista de tipo 200 sites ou barra jornalistas que tem a ver com o mundo do entretenimento. A gente dividiu esses 200 em 50 para cada um de nós, então eu e os três diretores, e a gente ficava mandando e-mail, mensagem no Facebook, falando, olha, a gente fez uma distopia aqui no Brasil, não quer dar uma olhada, não quer divulgar e tal. Então meio que nisso a gente conseguiu ter um pouco de mídia, assim, saiu na UOL, saiu também numas revistas gringas, entre elas na Wired. Aí o Eric Barmack, que é o vice-presidente de conteúdo da Netflix agora, ele assistiu por causa desse artigo da Wired e entrou em contato com a gente. E aí meio, na época, a Netflix estava longe de ser esse negócio que era hoje em dia e, né, ainda mais pensando em produção local, que eles estão fazendo muita coisa, muito legal. Na época não era tudo isso, mas ele começou a entrar em contato, ainda passou um tempo até tudo se alinhar e tal, mas foi muito graças a esse negócio do YouTube. E é sempre uma história meio engraçada que a gente conta, porque a gente entrou na faculdade em 2006, que é exatamente a época que o YouTube começou, sei lá, acho que o YouTube foi inventado em 2005, alguma coisa assim. Entrou nas nossas vidas em 2006, então a gente é meio que essa geração que pegou essa onda louca do YouTube e hoje em dia é muito maior, é uma coisa muito mais louca, assim, mas tem um jeito de estar entrelaçada nesse nosso começo da carreira que eu acho engraçado.
Pô, eu lembro que bombou muito na época, cara, o piloto, né? Eu conheci, tipo, muita gente conhecia, tinha assistido, era um fenômeno meio cult, assim, sabe? Não sei se você concorda com isso, mas era um negócio que bombou mesmo.
Sim, acho que muita gente agora viu a série, mas acho que também dentro do meio talvez tenha sido uma coisa legal de muita gente ter visto o piloto e tal, e ter achado interessante. Tinha críticas boas e elogios bons, assim, que também, ainda que se o 3% não tivesse virado série, teria sido muito bom já para todos nós de ter tido a experiência de trabalhar com um monte de gente muito boa no piloto, e mesmo de vitrine para a gente também, de mostrar, tipo, um começo legal, assim, de portfólio, assim, ter mostrado esse piloto. Mas bom mesmo é que deu a série, ainda que foi só ótimo. Mas é um negócio que deixou a gente muito feliz. E por isso que eu sempre digo que esse edital era muito bom. Não sei porque esse edital não existe mais. Esse edital era excelente. Na verdade, eu suponho que ele não existe mais porque ele era um edital que coordenava muita coisa ao mesmo tempo. Era do Ministério da Cultura, mas tinha também a Sociedade de Amigos da Cinemateca, também tinha a TV Cultura e também tinha a TV Brasil. Eu acho que a dificuldade dele talvez fosse essa coordenação. Mas foi sensacional pra gente.
Entre o curta, né, o quando saiu em 2011 e lá produzir para a Netflix, você trabalhou em outras coisas nesse meio tempo. E foi também por conta do curta? Você acha que abriu portas, assim, você colaborou, acho que escreveu Copa de Elite, né? Colaborou no Missão de Marte. Também foi porque a galera te conheceu por conta do curta?
Um pouco sim, um pouco não também. Porque eu comecei a trabalhar numa produtora que fez o Vida do Estagiário, fez o Copa de Elite, fez Historietas Assombradas, antes até do 3% ser jogado no YouTube, não nada assim, que é a Glass. Então, mais ou menos eu conhecia já algumas pessoas da Glass, da faculdade, eu também, essas coisas de coincidência e de sorte, que são muito loucas, né? Tinha uma matéria de roteiro de rádio na ECA, que eu não fiz na época do meu ano, então eu fiz quando eu era mais veterano, era uma matéria de primeiro ano, e aí acabou que eu fiquei fazendo os trabalhos com as outras veteranas também, não com a galera mais nova, porque a gente fazia mais, enfim, mais... Não vou dizer nas coxas, mas porque a gente fazia umas coisas legais também. Mas que a gente já tava com outro pique, assim. E aí foi muito louco, porque uma dessas veteranas que fazia comigo era a Luísa, que foi trabalhar na Glass, que também me indicou. E o fato da gente ter ganhado também esse edital pesou um pouco. E aí eu fui lá e conheci e acabei fazendo muitos projetos lá, incluindo Copa, ou Historietas e tal. Então, tem a ver também com 3%, mas vem desses outros, todos esses contatos estranhos, assim, que é um pouco um jeito meio não justo que a indústria funciona, que também depende da sua qualidade, do seu talento, mas também depende da sua sorte, e das vezes uma pessoa que você cai conversando e que deu certo numa vaga, num negócio que estava abrindo na mesma hora, assim.
Pedro, eu peço desculpas, eu vou ter que te fazer uma pergunta que todo mundo deve te fazer. Todo roteirista, principalmente, ou já te fez, ou gostaria de fazer essa pergunta. Como é escrever uma série para Netflix?
Cara, eu só tenho coisas boas para falar. Eu tinha escrito antes muita série de animação. Eu tinha escrito Historietas, Eu Sou a Esfada da Manu. E tinha escrito alguns longas, assim. Então, eu não posso dizer que eu conheço muito de como era, mas eu posso dizer que fazer a primeira temporada do 3% foi meio que um choque no sentido de tipo, nível de discussão dramatúrgica, assim. Porque foi muito... No começo até... O departamento da Netflix estava se estruturando também, então eles estavam, o departamento dos locais, assim, né, que são os que produzem fora dos Estados Unidos e Inglaterra, assim, eles estavam se estruturando, e eventualmente entrou uma executiva que se chama Kelly Luginbill, que eu sempre falo muito bem dela, que ela era, tipo, já executiva há, sei lá, 15 anos, tinha trabalhado, né, NBC, na ABC e tal, e para mim foi muito uma novidade de ser... do canal, assim, né? Porque a discussão nossa entre os roteiristas e os diretores e produtores também achei muito boa, mas eu achei alguém de canal que muito entendia do que a gente estava fazendo, assim, de dramaturgia mesmo. E que, por um lado, tinha opiniões fortes sobre como deixar as coisas boas ou o que estava ruim, mas também, por outro lado, tinha muito um ouvido de querer entender o que a gente queria, sabe? Então, a dinâmica que eu sempre falo, que eu acho boa, é a... que vocês quiseram fazer com isso daqui? Ah, a ideia disso daqui é que isso vai emocionar por causa que está plantado, e na verdade essa é uma decisão, um dilema e tal, assim, para aí você poder falar, para ela poder falar assim, entendo o que você queira, acho até bom, só que ainda não está chegando lá, como que a gente pode ver o que está faltando e ajudar a montar esse quebra-cabeça, assim. Então, esse processo eu achei, ao mesmo tempo da primeira temporada, né, 3%, foi o processo mais difícil, porque eu estava também sentindo a pressão, era a primeira série e tal, era relativamente jovem, então eu estava ao mesmo tempo arrancando os meus cabelos, mas ao mesmo tempo estava aprendendo muito. Muito, tanto com a galera da Netflix, quanto com esses meus amigos diretores, quanto com o César Charlone, quanto com a produtora da Boutique. Eu tava muito, foi um momento de aprendizado intenso, assim, vamos dizer, um gráfico de aprendizado deu um pico ali.
Aprendendo a marra, né?
com certeza, que é o jeito, né? Então foi isso, assim, mas trabalhar com a Netflix acho que é muito, o que eu saliento sempre que eles falam toda hora, que eu gosto desse ponto de vista, é que eles estão pensando em emoção, 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 assim. E o que eu tinha muito medo de fazer quando a gente foi fazer a série, nossa proposta sempre foi fazer uma série que não fosse morna. Tipo, o nosso maior medo era fazer uma série que fosse okzinha, só que meio que não emocionava ninguém, e ninguém queria muito seguir até o final, mesmo que ninguém necessariamente falasse mal, sabe? Esse estado de série, assim, era o que a gente temia um pouco. A gente, então, tinha pelo menos essa ambição de se propor, que é muito difícil, mas que, tipo assim, ah, se é pra ser tenso, vamos se esforçar pra ser muito tenso. Ou se é pra chorar, vamos se esforçar pra fazer chorar mesmo. Por mais que às vezes não consiga. Mas sair um pouco da segurança, entendeu? Do tipo, ah, isso aqui tá correto, isso daqui é elegante, é um drama que passa e tal. Então esse era o nosso objetivo. E uma coisa legal de trabalhar na Netflix é que eles estão nesse negócio, entendeu? Tem tanta série pra assistir, tem tanta coisa pra ver, que a proposta deles também é um pouco essa, sabe? Se a gente vai fazer uma série aqui, não é só pra fazer uma série boa que ninguém sai queimado. Não, é pra fazer uma série que alguém em algum lugar do Brasil ou algum lugar do mundo vai pirar e vai assistir compulsivamente e vai ficar puto ou vai ficar muito feliz com alguma coisa. Então, acho que essa é um pouco a proposta. Então, isso é uma coisa muito, muito legal de trabalhar com eles e ter essa mentalidade, encaixou, assim.
Como é que foi em relação à equipe? Porque a gente conversou com a Carol, que trabalhou na terceira temporada, né? E você falou que o Theo te ajudou um pouco na segunda temporada, ele foi lá, passou um tempo com vocês. Na primeira temporada, vocês montaram uma sala de roteiristas, tinha mais gente, a equipe foi aumentando de acordo com as temporadas, e porque teve esse gap, né? Ficou um tempo pra segunda, acho que a terceira vai vir mais rápido, até porque eu já vi que a Netflix já anunciou e a Carol falou que vocês já fizeram desenvolvimento, etc. Como é que foi essa... primeira temporada, segunda temporada, terceira equipe, como é que foi tudo isso?
Olha, nas três temporadas a gente trabalhou meio igual, assim, de equipe. A gente tem uma sala de roteiro, que na primeira temporada tinha quatro ou cinco pessoas, dependia do mês e tal, e nas outras a gente tinha seis pessoas, contando comigo, e a gente sempre passa um tempo desenvolvendo o que é a temporada, quais são os arcos dos personagens, vamos fazendo os argumentos, todo mundo ainda meio junto, mas mantendo uma sala de roteiro que se encontra todo dia e vai mapeando a história inteira do que está rolando. E aí, a partir de um momento, cada um vai para casa escrever um ou alguns roteiros, e aí passa a ser não mais sala a sala, mas uma coisa mais de reuniões, eu vou me reunindo com cada um, depois todo mundo se reúne para comentar todos e tal. Então, esse era meio esquema da primeira. A primeira é um pouco diferente, porque já tem a Bíblia, que já vem de antes, já está, vamos dizer, um passo à frente. Mas, ao mesmo tempo, também você não sabe o que é a série, né? Você conhece menos tudo. Então, e as outras, a gente entrava na sala de roteiro, às vezes tendo só uma noção do que ia acontecer, a gente fez uns documentos, né? Durante a escrita da primeira, a gente tinha feito até uns documentos de o que poderia acontecer nas temporadas futuras, né? Então, tinham ideias e arcos e coisas para todos os personagens por mais umas... A gente tinha feito quatro temporadas, assim. Uma estimativa, mas bem rápida e não tão profunda, assim. Exatamente. E aí, a gente ia olhando essas ideias. A gente sabia mais ou menos o que a gente queria para a segunda. A gente sabia que não queria que repetisse o processo que foi da primeira, mas a gente foi mudando várias ideias, incorporando outras coisas, pegava uma história que a gente pensava que ia ser para um personagem e tacava para o outro e tal. Aquilo é bem só um rascunho, assim.
O casal já era um triângulo?
Não. O casal ser um trio, a gente pensou na sala de roteiro da segunda. E nem foi tão no começo da sala de roteiro da segunda também. Foi engraçado olhar para trás e pensar assim, que tudo poderia ter sido diferente, né? Mas foi meio pelo meio ali da sala, a gente já tava quase começando a escrever os roteiros, e aí surgiu essa ideia e a gente pulou nela, a gente achou bem legal.
Pô, e vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. Você se considera um showrunner? Você é na prática? Você é... Porque a gente ouve muito essa palavra aqui, eu não sei, e a gente tem dificuldade para acreditar que ela está sendo aplicada. Então, eu queria saber, nesse modelo de Netflix, que é um modelo, eu imagino que seja muito inspirado no mercado americano, né, que é onde eles têm mais experiência, como é que funciona essa questão do showrunner na prática?
Eu tenho feito esse trabalho, recebido por isso, na segunda e na terceira. Eu acho que é uma palavra meio pesada também e pretensiosa também. Por ser uma palavra gringa também. Às vezes eu falo brincando para todo mundo que a gente tem que inaugurar o Shurani, que é com X, que tem acento, que é uma coisa mais brasileira. É um showrunner brasileiro que tira um pouco da pretensão do negócio, assim. Na primeira, não tinha tanto essa figura. A gente dividia as decisões e tentava resolver as coisas. Eu, o César Charlone, o Thiago, o produtor, os outros diretores... E aí, na segunda, rolou essa ideia de concentrar um pouco mais, tipo, ter uma pelo menos alguém para dar uma resposta final em caso de impasse, assim. E também a vontade de, barra a proposta, de eu acompanhar todos os dias de filmagem, e depois acompanhar mais de perto todas as montagens, todos os cortes e tal. E eu achei muito legal, muito divertido, assim. Eu posso dizer para os outros roteiristas que... É muito legal, assim, eu que também virei roteirista, não gostava tanto de set, mas eu achei muito bom, assim, e eu acho que o principal, na verdade, é você entender que como você agrega as outras pessoas e como você tem que mover as coisas para todo mundo contribuir ao máximo, né? A televisão, eu acho que é provavelmente a arte mais coletiva que tem, porque tudo é um pouco gincana, né, comparado com longa-metragem, onde... São só 90 páginas, eu digo só, mas até só mesmo se for pensar que uma temporada são, sei lá, 4 longas, né? Então você tem o mesmo tempo para fazer só 90 páginas e tem todo um cuidado. E eu acho que, se for o caso, você pode concentrar mais esforços e visão de uma pessoa só, que fica muito tempo pensando e tal. Na televisão é meio gincana, então todo mundo tem que contribuir ao máximo, todo mundo tem que tapar os defeitos do outro e garantir que as qualidades do outro acabem no produto final, sabe? Então... Eu tô nessa função, mas o que eu acho muito importante é isso, é garantir que todos os outros roteiristas, todos os diretores, todos os produtores, todos os atores estejam contribuindo ao máximo, e vez ou outra eu tenho que tomar decisão, eu falo alguma coisa. Eu sempre conto também que, por exemplo, tava indo no set quase todos os dias da filmagem, né? Então tem algumas vezes que eu vejo alguma cena rolando e tô vendo alguma coisa, e aí eu vou lá e converso com o diretor, tipo, ah, será? Não sei se essa cena, se essa atuação tem tanto a ver, porque no episódio seguinte vai acontecer tal coisa, e acho que já tá antecipando, sei lá, falo qualquer coisa assim. Às vezes eu chego na montagem e vejo, puta, que bom que eu falei isso. Às vezes eu chego na montagem e falo, nossa, falei um negócio que não tinha nada a ver, assim, tipo, ainda bem que tinha um outro take, porque o que eu sugeri ficou muito pior e tal. Rola isso direto, assim, e eu acho, é um fator. Mas um fator que eu acho positivo e legal de ter essa figura e ter essa figura no set é que dá uma certa... tranquilidade para as outras pessoas, saber que tem alguém que tem todos os detalhes da série na cabeça, na verdade. É um pouco isso, assim. Você saber que, dramaticamente, ah, não, a gente está mudando essa cena aqui agora, só que qual que é o impacto disso no episódio 7, lá na frente, entendeu? É meio que isso que quem estava na sala de roteiro e quem estava pensando, ou quem tem também a cabeça predisposta um pouco a pensar mais estruturalmente a história, consegue ter essa visão mais ampla e consegue... avaliar imediatamente os impactos de uma coisa na narrativa e tal, e deixa as outras pessoas mais livres também para pensar mais profundamente o aqui e agora, nesse episódio que vai ter que acontecer exatamente aqui, assim. Então isso é muito bom, é legal estar lá no set, é legal já ir falando com os atores, dependendo da cena, tem uma cena importante, tem um discurso grande, o ator chega para você com as notas no roteiro e perguntando, será que não vale a pena a gente mudar essa frase, vamos mudar isso daqui que é mais fácil para eu falar, todas essas coisas são muito prazerosas e legais, assim. Então, eu acho uma coisa muito legal. Eu também não acho que... Eu acho que algumas séries da Netflix tá funcionando assim, com roteiristas, está nessa função. Outras séries pode ser o diretor, eu também não sou muito radical dizendo que é uma coisa ou outra. Mas eu acho legal que tenha mais roteiristas nessa função e recomendo, porque é divertido pra caramba.
Mas e a questão da hierarquia, né? Porque geralmente o diretor, né? A gente está acostumado a ver o diretor é tendo a última palavra, né? E nesse caso, você, como roteirista criador, que você teria. Como é essa hierarquia, como é que na prática ela funciona, assim, pela sua experiência? Os diretores, eles se encaixam bem nesse modelo? Existe algum tipo de resistência ou uma vaidade, assim?
Olha, os diretores com que eu trabalhei na segunda e que estou trabalhando na terceira se encaixam bem, sim. Eu acho que essa questão da vaidade vai muito também, acho que, de como eu, no caso, me comporto. Né? Se eu estou realmente querendo ouvir a ideia de outra pessoa, e se eu consigo argumentar, e se eu consigo ouvir o argumento de volta, e se a gente consegue chegar num meio termo bom, ou se consegue chegar muitas vezes também numa terceira versão que da ideia que agrada as duas partes, assim, não tive nenhum problema com isso, sabe? Eu acho que a questão só é estar um pouco esclarecido os papéis no começo, porque é exatamente a nebulosidade que abre espaço para tensão e treta, mas não tive problema a princípio com isso, não, e acho que é uma relação criativa muito boa, assim, porque ao mesmo tempo que o diretor sabe que você sabe mais sobre toda a história, porque você está pensando em todos os episódios ao mesmo tempo, você também sabe que você não passou tanto tempo pensando naquele episódio específico, naquele momento específico, quanto o diretor passou pensando. Então é uma troca, e o importante é confiar nas outras pessoas também, assim como elas confiam em você.
E Pedro, como é que é, do ponto de vista criativo, escrever um sci-fi, principalmente nesse nosso mercado brasileiro, que não é acostumado, e a gente tem até, às vezes, um certo limite de financeiro? Você fez concessões criativas? Você pensou numa forma de passar do papel para a realidade de uma forma que você pudesse tirar isso do papel, ou você voou, deixou sua cabeça te levar onde você quisesse e encarou, tipo, o problema vai ser depois para produzir, mas enquanto você estava escrevendo, como é que foi? Você pensava nisso ou você soltava?
Olha, quando a gente começou lá atrás no piloto, ou mesmo na primeira temporada, eu sabia menos sobre produção do que eu sei hoje em dia também. Estava menos envolvido nas coisas que eu já tinha escrito e tal. Então, se por um lado a gente sabia que ia ser feito no Brasil, então a gente já sabia de não chutar o balde de cara, por outro lado, a gente escrevia umas coisas bem loucas e caras mesmo, e não são umas coisas que são obviamente caras, mas que acabam sendo caras, de número de sets e de número de personagens e coisas assim, que a gente não tem muita noção. E então eu diria que eu tô gradualmente aprendendo esse lado. Então a gente não chutou o balde completo, porque a gente sabia Brasil, e desde o piloto a gente sabia. Tinha uma ideia também de, já que é abstrato, focar tudo no processo, tinha uma a ideia já continha um pouco de simplificação produzível, mas muito menos do que necessário. Então, o que a gente acontecia também era, a gente escrevia, e depois, eventualmente, entravam os ADs, entrava a equipe de arte, e a gente ia vendo o quão absurdo era o que a gente tinha escrito, mas achando soluções de, nossa, a gente precisa tirar 10 personagens da série, vamos ver todos que a gente tem e começar a aglutinar alguns, entendeu? Nossa, a gente precisa misturar umas locações, como a gente vai se virar? Achei uma locação lá na Arena Corinthians, então a gente começava a mesclar essa cena, é isso, essa cena é aqui, é toda uma caçada que também, pela minha sorte, também a sorte de todo mundo, contou com a expertise dos diretores, dos produtores, do diretor de arte e tal. Então eu acho que hoje em dia a gente escreve um pouco mais produzível, assim. O Copa mesmo foi muito engraçado, que o Copa de Elite, que é um filme de paródia e tal, então também por ser de paródia de filmes nacionais, tinha muitas cenas diferentes de filmes nacionais, cenas de ação. A assistente de direção costumava brincar comigo e com o Vitor, que escreveu comigo e dirigiu, ela falava que, tipo, vocês escrevem animação, né? Só que aí agora a gente tem que vir aqui e filmar, que isso foi de filmar. E então, eu acho que aos poucos a gente vai aprendendo e ganhando consciência, assim. Quando eu falo isso numas mesas ou numas conversas que tem produtor na plateia, os produtores puxam um aplauso, assim, que eles estão implorando pra gente começar a escrever mais barato, assim, coisas, não barato, mas coisas factíveis, né, legais, mas factíveis, assim. E não que eu tenha aprendido também, porque se o diretor de arte agora da terceira escutasse isso que eu tô falando, ele ia ficar bravo também, falando que tá muito difícil fazer as coisas. Mas eu acho que a gente vai ganhando um pouco mais de consciência de número de atores, de número de locações. Se a gente vai para uma locação, é bom a gente filmar muita coisa lá, porque tem que preencher uma diária inteira. É, esse tipo de coisa, acho que faz parte do crescimento também da indústria, de estar filmando muito mais coisa, estar filmando muito mais série. Acho que a gente vai aprendendo mais do formato. Assim.
É, o Pedro, é, por estar no Netflix, né, o 3%, é, obviamente, foi sujeito a muitas críticas, muitas publicações e críticas no Brasil e no mundo, né? Porque está em evidência, né? Está no Netflix. E aí eu queria saber o seguinte, com as críticas da primeira temporada, você sente que você... Eu não sei se você ficou de ouro, se você ficou obcecado lendo as críticas, ou você tentou ignorar, mas eu queria saber o seguinte, você extraiu alguma coisa, você tentou aprender alguma coisa, ou você realmente concordou com coisas que você sentiu que poderia implementar e você conseguiu implementar na segunda temporada?
A gente, quando a gente foi fazer a segunda, a gente conversou bastante, produção, direção e roteiro mesmo, o que, que a gente achava que a gente tinha acertado na primeira e que tinha que continuar na segunda, e quais eram as coisas que eram, obviamente, 3% que tinha que ter na série, e também as coisas que a gente tinha achado que tinha deixado a desejar, ou que outras pessoas tinham reclamado muito e tal, para tentar melhorar. Eu acho que fazendo a segunda tinha uma consciência, assim, das críticas da primeira e um desejo de subir mais um degrau, assim. Então, isso com certeza rolou. Aí, sobre a psicologia, né, do roteirista recebendo as críticas, cada um é um pouco diferente, né? Eu... logo que lança, eu não gosto muito de ler críticas. Então, às vezes, eu sabia que tinha, tava tipo, ah, tal crítica tá metendo pau. E, às vezes, eu nem lia, eu só passava o olho o mais rápido possível que eu conseguia, assim. Porque...
Falava de chat.
É, porque... às vezes, emocionalmente, não faz bem mesmo, assim, né? Eu lembro que, durante quando lançou o Copa, a mãe do Vitor, que é o diretor, ela retweetava centenas de tweets positivos. Então eu adorava entrar no perfil dela e tipo, ver assim, 50 tweets positivos um atrás do outro, assim. Aí nos normais tinha uma parte falando muito bem e uma parte falando muito mal, mas esses eu pulava um pouco, assim. Mas depois de um tempo é muito bom você ouvir e também ouvir críticas mais aprofundadas de amigos e outras pessoas da indústria que assistiram e gostaram, mas tem ressalvas, não gostaram e explicam por quê. Eu acho que vai enriquecendo, assim, mas aí vai de uma coisa de fragilidade, de sensação, que cada um tem a sua e cada um se preserva como pode, né? Foi muito louco, assim, é muita ingenuidade e eu meio que nem acredito em mim mesmo, mas quando eu digo essa frase, mas é a verdade, pelo menos é como ficou na minha memória. Quando a gente lançou a primeira temporada, tava tudo também uma correria de acabar a série, de ver como ela ficou e ao mesmo tempo de já pensar, começar a pensar como poderia ser a segunda, que ainda não estava confirmado, mas já estava rolando possibilidades e ideias e desenvolvimento e tal, que quando lançou, eu nem tinha parado para registrar a ideia de que ia ter crítica escrita em jornal, entendeu? Eu juro que eu não tava, tipo, esperando, assim, tipo, ah, opa, hoje vai ter a crítica da Folha. Eu nem lembrava que isso existia, na verdade, nessa época. Então, foi muito louco que a gente, eu e os diretores, ao meia-noite, quando a série foi lançada, a primeira temporada foi lançada à meia-noite aqui no Brasil, a gente se reuniu, todo mundo na mesma casa, e a gente começou a assistir a série e acompanhar no Twitter ao mesmo tempo, que tinha muita gente que começou a ver logo à meia-noite e ia tweetando exatamente sobre o que estava acontecendo, assim. Então a gente é meio que em tempo real vendo a reação das pessoas, tipo, nossa, uma virada, e a pessoa se surpreende e começa a gritar.
Vocês fizeram uma maratona,
os memes e tal.
No próprio trabalho?
Sim, sim. Era mais a maratona do Twitter das pessoas comentando o nosso próprio trabalho. A gente aguentou, sei lá, umas 5 horas, uns 4, 5, 6 capítulos, assim, da meia-noite até isso. E isso foi muito legal. Aí depois, no dia seguinte, começou a ter coisas também do tipo assim, ah, não, aí saiu essa matéria da Folha detonando, falando mal pra caramba. Aí saiu essa outra matéria do Adoro Cinema falando meio bem, sabe? E aí era aí que baixou na minha cabeça, tipo, puta, é mesmo, tem isso. Tem essa etapa emocional aí pra lidar também. Mas eu acho que, no geral, foi muito bom. E acho que a postura que a gente tem que ter como ideia também de indústria de estar fazendo séries, a gente tem que estar aberto a todas essas críticas de leigos e profissionais e tudo, e tentar incorporar, porque acho que a gente é, obviamente, uma indústria em crescimento, né? tô falando muito indústria nesse podcast, mas acho que se olhar friamente é um pouco isso, assim, a gente é um setor em crescimento que precisa melhorar em muitos fatores, mas também não pode desanimar com as críticas, acho que é isso.
Uhum. Deixa eu fazer mais uma pergunta sobre essa questão de crítica. Eu tive uma sensação, eu não sei se você concorda comigo, eu queria saber a sua visão. Na primeira temporada, por exemplo, do 3%, você sentiu que tinha um preconceito? Eu digo assim, de gente, mais especificamente, do mercado audiovisual brasileiro. Talvez algum tipo de recalque, porque todo mundo queria fazer uma série no Netflix e não conseguia, enfim. Você sentiu algum... Você conseguiu pescar esse comportamento ou foi só eu que senti isso?
Cara, eu não senti. E acho que isso não significa muito necessariamente, porque também, se eu tivesse sentido, não teria sido na minha cara, né? Na verdade, as pessoas da indústria que eu já conhecia, do mercado que eu já conhecia, que são amigos e próximos e tal, gostaram ou não gostaram, mas acho que era uma coisa bem... sem nenhuma malícia ou sem nenhum recalque, que nem você falou. Agora, se existiu com quem não conheço, não faço a menor ideia, mas também nem chegou em mim, então também não tem problema nenhum com isso, sabe? Pensando nisso, até eu acho... que é uma narrativa que é muito favorável pra gente, sabe? Falar isso do tipo, ah, estão reclamando porque queriam ter feito. É uma narrativa tão favorável pra gente que eu acho que é meio suspeito. E até vale pensar, eu acho que pra mim mesmo, pra gente mesmo, se a gente não exige mais do nosso produto, quando eu vejo dos produtos dos nossos colegas, das obras dos nossos colegas, do que das obras gringas que vêm de fora. Pensando também que as obras que a gente assiste que vêm de fora já vêm com um selo de qualidade, de certa forma, porque se chegou na gente é porque alguém falou que já era boa, já passou por tantos... Né? A gente não vê as coisas péssimas que eles fazem, né? Então, eu acho que tem um pouco disso. Eu não senti isso, não. Mas sei lá. Se aconteceu, pode ter acontecido, e vale eu pensar se eu faço isso também com os outros, não deveria fazer, não. Acho que é isso.
Eu acho que isso é uma coisa, acho que isso é um comportamento assim, eu não sei se você acha isso também, mas eu não sei se o Filipe sente isso também, mas por parte de roteiristas, até no começo de carreira, que estão tendo dificuldades de emplacar seus projetos, né? Eu acho que tem esse recalque, né, de querer falar mal do que os outros estão fazendo, né? Só nossa, que fazer é justamente a coisa mais difícil de todas é fazer, né? Mesmo que não fique bom, fique mais ou menos, enfim. Realmente, isso é o mais difícil. Então, falar é muito fácil, né? É uma coisa muito comum, eu vejo isso.
Não, eu concordo integralmente. Eu passei por essa fase, acho que na faculdade. Tipo, tem uma fase que você começa a achar tudo uma porcaria, assim. Que é uma fase que você aprendeu algumas coisas, mas você ainda tá numa ignorância tão plena das outras, que você acha que você seria capaz de resolver tudo e deixar tudo muito melhor, assim. E é louco, até tem uns estudos que dizem, né, que tem uma certa associação entre você falar mal de uma coisa e você ser considerado inteligente. Então, tipo, um estudo... Era tipo assim, você lê duas críticas sobre um filme, uma falando mal, uma falando bem. O jovem lá que tá fazendo o estudo nem viu o filme, nem sabe o que julgar, mas depois perguntado qual é a pessoa que você acha mais inteligente, as pessoas apontam o crítico que critica como mais inteligente, sim, né? Então, eu acho que todo mundo passa por uma fase meio, dizer, uma adolescência profissional, assim, e eu com certeza passei, que é, tipo, que você rejeita tudo, assim, você fala, nossa, mas tudo é uma bosta mesmo, é quase que, se fosse eu, seria muito melhor, e aí quanto mais você faz, mais você vê o quão é difícil, e o como você começa a valorizar o que as outras pessoas já conseguiram fazer, que você não conseguiria nem chegar perto naquela época que você metia o pau, sabe? Então, acho que isso faz parte, e todo mundo tem que passar um pouco por essas opiniões, assim. Muito, muito puro é quem não passou por isso. E parabéns para esse alguém.
Sabe uma coisa que eu notei, principalmente na primeira temporada, e que aí eu criei uma teoria, e eu não sei se você vai concordar, que eu acho que tem, aí não o mercado audiovisual em si, mas mais um público geral, tinha um certo estranhamento do público brasileiro de um texto sci-fi, de um produto sci-fi, das pessoas falando aquela coisa no futuro e tal. Eu acho que teve uma certa quase que educação do 3%, que foi a gente ver um tipo de produto desse que era muito diferente de tudo que uhum. já tinha sido feito aqui. Eu acho que rolou com algumas pessoas que eu conversei e tal, sempre rolar aquelas coisas de comparação, de não sei o quê, e parecia muito assim, pô, mas isso aí você tá falando tal, mas não é porque é um produto brasileiro assim, você tá achando esquisito, se fosse de repente gringo, você tá achando o máximo tal, e no, na segunda temporada, inclusive, eu já notei isso menos. Eu não sei se você uhum. sentiu isso na época, se você chegou a sentir isso, mas é uma coisa que eu notei, de certa forma, e teorizei em cima disso na minha cabeça.
Não, eu acho interessante, sim, porque muita gente comenta também dessa coisa de, tipo, ah, eu tava vendo, eu achei que tava dublado, aí eu coloquei... isso eu ouço histórias, assim, de também gente mais nova, que nem é do mercado, nem sabia que a série existia, sabe? Mas começou a ouvir, aí ouviu que tava em português, aí achou que tava dublado e mudou o áudio lá pra inglês, e aí depois que sacou que era em português, né? Uma coisa, toda essa coisa meio esquisita, assim. Eu acho que ter obras faladas em português pra gente é, obviamente, tremendamente importante culturalmente, e eu acho que é uma vantagem, no final das contas, por mais que tenha gente que torça mais o nariz, ou que rejeite, ou que ache que soa diferente, porque não está acostumado a ouvir esse gênero em português, eu acho que para cada pessoa dessas tem umas três que prefere a obra falada na língua nativa do que numa estrangeira, entendeu? Eu acho que tem essa coisa que sempre se falava muito na faculdade da demanda reprimida pelo audiovisual brasileiro que a gente tem aqui no Brasil. Então, eu acho que, no fundo, isso com certeza foi bom pra gente. E eu acho, e eu entendo a galera que acha estranho exatamente por ser o gênero diferente. Eu também não me isento de falar que pode ser que muitos diálogos da primeira temporada não fossem o seu ideal. Acho que tem diálogos que eu gosto muito da primeira temporada, que eu tenho muito orgulho, mas também eu sei que nem todos são completamente perfeitos e nem todos são explicativos, não são explicativos e tal. Tem coisas que a gente, alguns atalhos que a gente às vezes recorre, que não é o ideal. Mas eu acho que, no geral, a língua favorece, assim. De qualquer forma, independente das reclamações. E eu acho que é muito louco pensar, na época que estava rolando a primeira temporada, eu não valorizava isso tanto, eu não tinha essa noção. Mas depois até eu fui tendo um pouco mais essa noção, até estava conversando com o Eric, que é esse cara de que super topou a série, que é um dos chefões lá desse desenvolvimento das séries locais, né? Que é a ousadia que foi fazer como primeira série uma série de um gênero que a gente não está acostumado a fazer, assim. É uma coisa que eles apostaram muito mesmo. Eu cheguei para ele e falei, cara, realmente você estava louco, né? Na época que a gente fez, a gente não pensava isso. Eu não pensava isso, porque eu pensava do tipo, ah, nossa, a gente vai fazer a primeira série original brasileira? Que bom, tá certo, finalmente reconheceram o nosso trabalho, sabe? Eu tava meio tipo, isso mesmo, tem que ser isso mesmo. Só depois agora, com um pouco mais de experiência e clareza, eu vejo, cara, como eles foram ousados mesmo.
Sim.
Corajosos. E fico muito feliz que tenha dado certo pra eles também, porque a série foi bem e tal, eles são super felizes, querem fazer muito mais. Imagina se tivesse dado errado também, às vezes eu falo brincando. Se tivesse dado completamente errado, ia demorar talvez muito tempo até alguém encarar o desafio de fazer uma ficção científica no Brasil de novo, né?
Você ser um dos responsáveis pelo fim da ficção científica e pelo Brasil nem placar na Netflix. Tinha esse peso.
Exatamente. Exatamente. Nacional. O Pedro, e falando nisso também, o 3% foi exibido para muitos países, né? O Netflix, ele tá aí em uma porrada de países. Eu Sim. fico curioso com a repercussão internacional. Você tem alguma ideia da dimensão? Você consegue entender se, sei lá, em algum lugar foi muito bem aceito? Como é que é essa experiência de ter seu produto, que é um brasileiro, né? E que uhum. dificilmente teria um alcance tão grande, né? Em condições normais. E que estava aí no mundo todo, sendo visto por dinamarqueses e alemães e uruguaios, enfim. Como é que foi essa experiência para você?
Cara, é só muito louco. Assim, eu brinco que... Essa, pelo menos, é a minha reação, mas eu acho que o cérebro humano é muito incapaz de compreender essa grandeza do mundo, né? Do mundo de hoje em dia. E a gente recebe essa informação, só que é impossível de assimilar, entendeu? Tipo, a ficha nunca vai cair, sabe? Tem alguém do outro lado do mundo, na Coreia, assistindo o negócio, assim. É uma coisa tão louca que eu acho que a informação entra, se registra, mas ela sai pelo outro lado do ouvido sem bater, porque é uma coisa doida demais, entendeu? Eu acho que é muito, muito legal, a gente fica feliz. A Netflix sempre fala 190 países, é um número muito grande, assim. E eles nunca falam pra gente números. Então é meio segredo corporativo e tal, a gente nunca vai saber números exatos de lugar nenhum. E aí você fica conversando com as pessoas, a galera do marketing, a galera dos executivos de criação e tal. E aí, às vezes, alguém solta alguma coisa, tipo, ah, foi bem nos Estados Unidos. Ah, foi bem na... Uma época alguém tava falando, foi bem na Turquia. E aí você fica pensando, pô, realmente, a Turquia, se pá, tem alguma coisa a ver com o Brasil. Não tem nada a ver, mas tem alguma coisa a ver com o Brasil, né? É, aí a atriz chega pra você e fala, nossa, tô recebendo mensagem de um cara que é doido do, sei lá, do Cazaquistão, e ele fica mandando mensagem no Instagram, e ele é muito fã da série. Aí você fala, puta,
no Cazaquistão... tem um cara do Sri Lanka.
Então, eu acho, assim, só muito, muito, muito legal, mas eu também acho que é uma coisa meio incompreensível e inassimilável. Mas que é saudável também, porque senão a gente pira demais, né? De responsabilidade e de noção, assim, acho que quanto mais pé no chão, melhor. Então é isso, mas eu acho muito legal e acho muito, cada dia mais que passa também, eu acho legal não só ter sido distribuído em 190 países, como eu gosto da ideia de que tá lá. Porque quando você exibe no cinema, né, ele saiu do cinema e tal, aí às vezes passa no Telecine e por um mês fica passando sem parar o mesmo filme, só que aí também sai um pouco da rotação e passa menos e tal. O fato de sempre estar lá significa que a qualquer momento alguém pode escutar esse podcast e falar, ah, não, deixa eu dar uma olhada na série, vai. E aí vai lá e tá fácil, assim, de apertar o play. Isso eu acho uma coisa muito boa do Netflix, em breve dos outros canais também, mas isso eu acho uma coisa muito boa de 2018, vamos dizer assim.
Vocês chegaram a fazer alguma coisa de campanha, ativação, entrevista tal, em outros países ou não? Vocês não fizeram coisa de marketing em outros países?
Cara, a gente recebe muita evidência anedótica disso aí, né? Então é tipo, ah, eu tô aqui na França e ouvi uma galera falando 3% e falei que eu conhecia a galera que fez. Ou tô estudando em Nova York e tem uma chilena que é muito, muito fã, ela vai te mandar uma mensagem, não sei lá do quê. Ou uma prima que tava num jantar na Suíça, e aí chega alguém falando, nossa, tô torcendo pro meu marido chegar mais tarde em casa porque comecei a ver uma série muito louca, chama 3% e tal. Então a gente recebe essas notícias meio loucas, assim. Mas marketing mesmo, a gente era tudo focado no Brasil. Mas a gente tem esse dado que eles falam bastante, que é uma série que foi bem vista no... Tem até naquela carta dos acionistas lá, que todo ano eles mandam. Tinha um paragrafinho lá do 3%, destacando como uma coisa muito legal, que foi uma série muito vista fora dos países de língua portuguesa também, que é uma língua que não costuma viajar tanto exatamente por não ser espanhol, inglês, que tem mais países que falam, né, mais gente que fala. Uhum. E também no mercado americano, que é um mercado que tradicionalmente não curte muito séries estrangeiras e tal. Então esses dados meio vagos, assim, a gente tem e deixam a gente muito feliz.
Pô, muito legal,
né? Que legal, cara.
E Pedro, saindo um pouco de 3% e Netflix, você é um cara que as pessoas que talvez te conheçam só do 3% não sabem que é um cara bem da comédia, né? Seus longas, sim, eles são bem desse gênero. Você tem alguma predileção por gênero? E você, como é que é seu processo criativo em termos de comédia desses filmes que você fez?
Olha, eu antes escrevia muito, muito comédia mesmo. Se ainda você for agrupar como comédia também as animações, meio, né, de 7 a 11 anos, acho que eu só tinha escrito comédia mesmo profissionalmente. E gosto muito, acho divertido pra caramba, assim. O 3% sempre teve lá, já tinha feito em 2009 e escrevi muitos curtas de outros gêneros, mas que também não foram feitos. Uhum. Curtas de terror, curtas de drama e tal. Eu acho que a abordagem de entre comédia e drama, pra mim, não muda tanto, assim. O que muda muito é essa coisa de sala de roteiro versus longa, que... vários longas, que todos os longas quase que eu escrevi são de comédia. Alguns eu já escrevia junto com alguém mesmo, então era eu e alguém. Outros longas eu trabalhava tipo numa versão e aí mandava para outra pessoa fazer outra versão e tal. Eu acho que também era um mercado crescente também, pensando agora, muitas animações rolando e esses longas estavam rolando, também é onde eu consegui me enfiar e era uma coisa que eu gostava muito. Mas até fico com saudades um pouco, assim, de pegar uma história leve, de pensar as coisas divertidas. Tipo, a gente dá muita risada na sala de roteiro 3% também, mas eventualmente o negócio fica pesado, tem que ir pro tenso. E fazendo esses longas era sempre uma experiência sempre muito legal, assim.
Cara, e Pedro, você fez. Eu vi recentemente até. Tanto Toque quanto La Vingança. E são duas comédias que eu gosto muito. Duas comédias, assim, recentes. Uma das que eu mais gosto. E são. Toque, principalmente, a gente até conversou, né? Com uhum. o Teodoro e tal. É uma comédia completamente diferente de tudo. E La Vingança é muito legal. Eu queria saber como é que foi, no caso La Vingança, essa coisa de fazer uma coprodução, como é que foi seu envolvimento com esse filme. É um filme que eu acho muito engraçado. Eu vi no Telecine, meio que despretensioso, assim, onde é que tava passando. Aí parei de ver, porque eu falei, pô, vou ver com a minha namorada que ela vai adorar. E vi com ela, ela sugeriu pros pais e tal, a gente... Falou pra um monte de gente do filme, que foi um filme que me pegou meio que de surpresa, assim, engraçado pra caramba. Como é que foi seu envolvimento com o filme?
O La Vingança, quando eu entrei no projeto, ele já existia, já estava super desenvolvido e tal, já tinha algumas versões de roteiro. E na época eu conheço o produtor, o diretor, Fernando Fraia, e ele... Assim, ele já me conhecia faz alguns anos, ele sabia do 3%, a gente tinha trabalhado um pouco junto nesse numa versãozinha desse roteiro do Homens São de Marte, mas que era uma versão antes do filme pra valer mesmo. Então, ele me chamou para reescrever numa época que o Thiagão Dottori, ele tinha escrito as primeiras versões, mas não podia mais fazer essa versão seguinte. Eles estavam querendo preparar uma versão para um laboratório e estavam querendo mudar algumas coisas. Então, ele me chamou nessa época, então eu fiz essa primeira versão com ele. Naquela época eu também estava aprendendo muita coisa, devia ser 2012, alguma coisa assim, ou 2011 mesmo. E aí, durante todo o processo de escrita do filme, o filme foi mudando entre várias coisas, melhorando muito em vários aspectos. E aí, às vezes, eu escrevi uma versão, assim. Então, acho que eu escrevi, sei lá, tipo, a terceira versão do filme, a quarta versão. Aí, fui fazer outras coisas, passou um tempo, estava arrecadando dinheiro. E aí depois não podia mais, o Gidu, que também é um... Ele escreveu um argumento, ele tinha escrito um argumento, a ideia dele era dele junto com o Fernando. Depois o Gidu escreveu uma versão melhorando muitas coisas do filme, aí mais pra frente precisava dar uma arredondada em algumas coisas. Eu voltei e fiz mais uma versão, depois ainda o Felipão fez mais uma versão. Muita gente passou assim... dando aquela coisa. Então, eu não mereço muito crédito pelo filme, não. Tenho o maior orgulho, fico feliz de estar envolvido. Mas muito crédito para todos os roteiristas e também para quem... mas o Fernando e o Gidu, que estavam pensando no filme como um todo, assim. Desde o começo e acompanharam a evolução completa da coisa, assim.
Pô, levou o toque, eu realmente... Então, né, para produzir.
Levou. E porque também estava afinando essa coisa do tanto do orçamento como de como filmar na Argentina. E também uma coisa que os filmes também ficam um pouco no Brasil dependentes é de... como é que fala? Cronograma de atores, assim. Então, a gente quer esses atores para estarem no filme, só que eles estão fazendo mil coisas, blá, 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 vão ter uma janela para você daqui a um ano. Às vezes você espera esse ano, só que aí depois, não, mudou agora a distribuidora que é outra pessoa. Então fica um vai e vem também, que é difícil de encaixar. Eu não vivi tanto isso, mas eu vejo pelas outras produções, assim. Então, mas é um filme que eu gostei muito de assistir. E o Toque, eu sou muito fã. Eu trabalhei muito, 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 muito pouco no Toque. O Toque é o mérito total do Paulinho e do Theo. E eu assisti na pré-estreia. Eu trabalhei só uma semaninha ou duas semaninhas, só ajeitando algumas coisas, cortando algumas coisas e dando, fazendo uma estrutura lá numa época que eles estavam muito ocupados com outras coisas e precisava ter um roteiro um pouco mais objetivo, só para eles começarem a pensar em produção e tal. Mas eu assisti depois na pré-estreia e gostei muito de assistir o filme, assim, foi realmente uma experiência de maior prazer e gosto de estar marginalmente envolvido, mas o mérito todo é da outra galera mesmo.
Tá legal, cara. Pô, Pedro, vamos pro bloco final, que a gente faz umas perguntas mais específicas, mais pessoais, pra galera que a gente entrevista. Primeiro, vamos lá. Qual foi o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ser qualquer formato, qualquer mídia, qualquer duração.
Cara, hoje em dia eu não sei dizer. Durante a primeira temporada do 3%, às vezes eu tava tendo um pouco essa sensação assim, a cada algum, porque alguns roteiros eu escrevo a primeira versão, outros roteiros, os outros roteiristas escrevem a primeira versão e eu reescrevo junto com eles, ou eu reviso depois e tal. Mas durante a primeira eu lembro dessa sensação de estar escrevendo uns episódios e estar pensando, nossa, eu nunca escrevi um negócio tão bom assim. E aí depois na semana seguinte eu já tava reescrevendo tudo, já tava mudando tudo, assim. Então era uma sensação meio passageira. E não sei se ela se mantém muito, assim. A coisa que eu acho que eu tenho mais orgulho de ter escrito e estar envolvido é a cena do final da primeira temporada, perto do final da primeira temporada, que é toda a cena entre o Ezequiel e a Joana. Não vou contar muito caso alguém não tenha assistido, mas não que também alguém vá lembrar. É, aquele trecho, assim, é uma parte que eu sempre fico muito orgulhoso e fico muito feliz de ter batalhado por existir aquela situação. E ter escrito, enfim, escrevi junto com todos os roteiristas, com o Denis, a Vanessa, que é a atriz que faz a Joana, sugeriu coisas de mudar naquele texto, o Charlone, que dirigiu aquela cena, sugeriu coisas de mudar naquele texto. Foi uma cena muito coletiva, assim, o João Miguel também. Mas aquela cena, toda vez que eu vejo, eu falo, puta, se eu já fiz isso, tá bom já, assim, entendeu? Esse nível tá ótimo. Eu acho muito, muito legal, assim, fico bem orgulhoso.
Pô, legal. E qual foi o pior roteiro que você já escreveu?
Cara, o pior, com certeza, foram os curtas. Eu tenho... lá pela faculdade, eu fiquei roteirista mesmo, e comecei a escrever muitos curtas, assim. Até, às vezes, brinco falando... Um ano aí eu comecei a contar... Se você for contar uns roteirinhos de animação, de uns 5 minutos, que eu também escrevi... Na época, eu acho que eu escrevi, tipo, sei lá, 18 curtas, assim. Eu comecei a contar e é muita coisa. A maioria desses, eu só escrevi a primeira versão e larguei porque não era muito bom, não me empolgava muito. Então, com certeza, entre eles, tem uns curtas horrorosos, assim. Mas, tá, acho que era na hora certa. Era a hora certa de mandar mal.
É fundamental, né? Escrever mal.
Né? É fundamental
começar a escrever, porque você vai escrever mal.
Então... tinha gente que tinha entrado na faculdade que já escrevia bem. E eu não sei se essa galera escrevia mal no colegial. Né? Porque realmente é difícil alguém que nasceu pronto pro negócio, assim.
E, Pedro, qual é o produtor audiovisual, pode ser série, pode ser filme, pode ser qualquer formato também, que você já tem assistido e você quis ter escrito aquilo, quis ter participado, escrevendo na sala, ou então ter tido a ideia. Qualquer um do mundo, qualquer formato.
Cara, tô pensando. Eu gosto muito... Acho que a coisa que mais assisti na vida, assim, que eu assisti, sei lá, provavelmente umas 7 vezes cada episódio, é o Arrested Development. Que eu assisti, principalmente as 3 primeiras temporadas, né? As da época da Fox e tal. Eu assisti muitas, muitas vezes e... Eu assisti primeiro quando eu era adolescente, que tava passando em tempo real, assim. E aí depois entrei na faculdade e fiquei assistindo e... faz até tempo que eu não reassisto. Mas acho que é a coisa que eu mais assisti compulsivamente, assim. E eu acho... É um brilhante... Que eu acho, assim, a complexidade das estruturas das histórias e das piadas e meio lance frenético de um plot atrás do outro e as coisas plantam e depois voltam lá na frente e voltam agora. E ainda assim ainda tem uns espaços de cenas de coraçãozinho, assim, sabe? Ainda no final do episódio ainda chega e tem uma cena Michael com o filho dele e você fala, puta, ainda tem uma emoção de verdade aí. Eu acho impressionante. Foda.
É de dar muita inveja, tem... né, cara?
Ficava babando
assistindo.
Sim. E Lost também é uma série que eu comecei a assistir quando estava lançando. Passava na AXN, sei lá. Passava 2 capítulos um atrás do outro em 2005. E eu gosto muito também das 3 primeiras temporadas. É uma série que marcou por causa disso. E eu acho que ainda tem... Era um outro formato. Tinha que ter 20 capítulos por temporada, então tem os capítulos piores, tem os capítulos só enrolação e tal, mas eu ainda acho que tinha coisas muito, muito fodas. Um capítulo que eu sempre acho muito bom, que eu até lembro de ter baixado o roteiro e lido uma vez e ter ficado pensando, e aí depois eu até cheguei uma época e falei, vou tentar traduzir esse roteiro para ver como ele pareceria, né? Tipo, se eu estiver escrevendo, depois não consegui, não fui até o final com essa tarefa, mas é uma boa ideia. Mas é o capítulo, eu não sei se é o capítulo 8 da primeira temporada, que é o capítulo do Sawyer, que mostra o passado do Sawyer e tal. Então, é fácil de achar esse roteiro aí online. Eu acho esse capítulo muito foda. Eu lembro de ter assistido, foi o primeiro capítulo que eu assisti, inclusive, na TV. E eu achei muito bom, dramaticamente, assim, muito interessante os personagens, todas as viradas. Então, é um que eu sempre falo também, que me marcou. Mas acho que esse mais me marcou pela circunstância de ter sido a primeira vez que eu comecei a assistir uma série de tensão um pouco mais adulta, assim, na minha vida, do que a qualidade em si. Mas também não sei, é bom pra caramba, não sei dizer.
Pô, cara, eu gostei muito das respostas, cara. Me identifico muito.
Tem até uma chance de, na abertura do episódio que a gente vai fazer, que a gente vai botar no seu, a gente falar sobre Arrested Development, porque a gente já tá com essa pauta aí pra falar nas aberturas aí por conta da temporada nova. A gente se amarra.
Legal. Eu até queria aproveitar agora que você falou, porque não tem como deixar passar, né? Provavelmente você viu a quarta e a quinta. Imagina.
Vi só a quarta.
Eu também ainda não vi a quinta.
Você não viu a quinta? Ainda não. Não, porque... Mas o que aconteceu com a quarta, na sua opinião? Só pra gente aproveitar aqui essa deixa. Você tem uma...
Eu acho... Cara, não sei, mas eu acho que uma coisa que vale a pena ver, que foi apontado na época e tal, é a duração dos episódios. Porque... Na Fox, né, tinha essa coisa tão rígida de ter 21 minutos, ou sei lá, depois acho que uma época era 20 minutos e meio, tinha que ser a série, que eu acho que eles acabaram, com certeza perderam coisas ótimas e jogaram no chão coisas ótimas, mas eu acho que isso impunha um ritmo e uma concentração de piadas que se perde quando eles podem fazer episódios de 35 minutos, entendeu? Eu sei que 35 deve ser só o capítulo mais longo da quarta temporada, mas ainda assim, 35 é quase que o dobro de 20, entendeu? Então eu acho que esse é um ponto de diferença. E a outra coisa que eu não sei avaliar, mas é essa coisa deles não terem o elenco todos juntos, né? Então fazer os episódios por personagem, eu acho que é interessante para os personagens, mas não era mais aquele Arrested Development que a gente estava acostumado. E eu até fiquei curioso para ver essa quarta remontada, que teoricamente mistura tudo, né? Mas também eu acho que se não foi pensada para misturar tudo, eu acho
cara.
Que já
não faz diferença nenhuma.
Eu acho que se não foi pensada para misturar tudo, não vai ser a montagem que vai misturar tudo, entendeu? Se não tem as cenas deles misturando tudo. Então, não sei, nem gosto de pensar mesmo na quarta. Eu assisti de boa, não é que eu assisti odiando nem nada, eu assisti beleza. Só que aí, quando eu lembrava da terceira, da segunda, da primeira, eu falava, mas é outro nível, assim, baixou um pouquinho. Até eu tô meio até com medo de ver essa quinta, mas eu acho que a maior probabilidade é eu achar a mesma coisa que eu achei da quarta, né? Você que viu, você que me disse.
Cara, eu fiquei muito chateado, cara. É um assunto muito delicado pra mim. Eu achei... eu sou muito fã das três primeiras, como você. Uhum. A quarta, eu achei tudo isso que você falou. Eu acho que a graça era justamente botar a galera junta, né? Aqueles personagens juntos, né? Eles individualmente não funcionam. E a quinta, eles conseguem juntar mais. Mas bom não é o Arrested, cara. Não é bom mesmo, cara. É muito triste. É, dá uma pena aí. Porra, por que aconteceu? Enfim... Muito triste,
tem
cara.
Tem tipo isso também que eu fico pensando agora fazendo a terceira, é que eu acho que às vezes parece que é mais fácil continuar uma série porque você já tem os personagens, você já sabe que funciona, mas às vezes é mais difícil também, porque você já deu tudo que tinha, que era o mais forte, o mais forte que você já pensou, você já deu, entendeu? Na primeira e no começo. Então eu fico pensando também que um desafio de séries longas e meio serializadas, isso até talvez pensando agora me deixa mais impressionado ainda com o Breaking Bad, é como que você consegue ir melhorando, entendeu? É um desafio muito estranho, assim. Então eu simpatizo, porque eu tenho medo, já pensou, se começa, as próximas 3% começam a ficar piores, eu tenho esse medo, então eu simpatizo. Mas eu sinto um pouco a mesma coisa, assim, é difícil chegar lá na frente e aí você tem uma história que faz sentido com as de trás e ainda emociona se você compara com uma coisa que aconteceu lá na primeira. Tipo, depois de toda a história genial do Buster e da Foca, mordeu a mão e todas aquelas piadas, tipo, como é que você vai fazer uma outra, né? Eu ficaria com medo, mas sei lá, daqui a pouco eu vou assistir a quinta.
É, é verdade, a gente mudar de assunto aqui, porque realmente eu fico muito abatido, cara. Mas vamos lá, para encerrar o bloco final. É, qual é o roteiro que você escreveu, ou uma ideia que você tem desenvolvida, separada, que você gostaria muito de realizar um dia, mas que você ainda não conseguiu realizar? É um outro sci-fi? É uma comédia? É o quê?
Cara, não sei, viu? Porque acho que hoje os roteiros ou projetos que eu desenvolvi, mas que estão totalmente parados, assim, eu não sei se eu tô com tanto clima de querer muito desenvolver, porque acho que eles precisavam dar uma boa repaginada, assim, com tudo que eu aprendi nos últimos anos. É, eu acho que eu tenho outros projetos que tô tocando um pouco de... Mais um que também é sci-fi. E outras ideias que eu queria muito desenvolver que vão um pouco mais para comédia, que são mais de longa, que vão para comédia. Mas eu acho que com o passar do tempo, todas as... Na verdade, não. Tem uma ideia que está totalmente parada, que é uma ideia de animação. É uma comédia de animação que eu criei com um Vitor, amigo meu, que é um projeto que eu gostaria de ver acontecer. Que é uma animação bem simples, não sei se eu falo, se eu não falo, mas é uma animação de comédia pro futuro aí.
Pô, a gente fazer falar acontecer. Um pouquinho.
É que é uma ideia muito simples. A gente queria um projeto que se chama. Fazer um projeto que se chama Rei Vaca. É basicamente uma ilhazinha de uma sociedade meio medieval bizarra. E o rei maluco acaba morrendo e não tem filhos nem filhas, e coloca como herdeiro a vaca, a única vaca da ilha. A vaca vira o rei, só que ela é uma vaca de verdade, apesar de ser animação, ela é só uma vaca. E o molequinho que era o que cuidava do... Não é estábulo que cuida de vaca, né? Qual que é o nome disso? Não sei, o molequinho que cuidava da vaca, acaba virando sem querer e na ingenuidade total meio que o rei, porque ele que interpreta o que o rei de verdade diz, entendeu? Então, lá no, recebendo o reinado vizinho numa cerimônia real e tal, e a vaca muge e cabe ao menininho de 8 anos dizer o que, que a vaca quis dizer pro rei adversário que vai declarar a guerra. Essa era a nossa ideia e a gente ainda tá fazendo muita coisa para pensar nisso agora, mas é um projeto que eu quero ver acontecer.
Porra, maravilhoso, cara. Maravilhoso mesmo. Porra, tomara que role, cara. Eu já me vejo assistindo.
Que bom, que bom.
Muito bom. Porra, Pedro. Pô, parabéns, cara. E muito obrigado aí por conversar com a gente. Parabéns pelo sucesso.
Imagina. Valeu por chamar e parabéns pelo podcast também. Eu sou maior fã do Script Notes também. Vocês devem ter ouvido bastante.
Claro.
E acho muito bom ter podcasts de roteiro movimentando aqui. Agora vou estar no meu feed aqui de podcasts.
Poxa, valeu.
Ah, legal.
Cara, muito obrigado, cara. O papo foi demais.